A preocupação com recentes casos de toxoplasmose em Lagoa Vermelha levou a Secretaria Municipal de Saúde deste município a promover uma palestra com um dos especialistas e um dos grandes nomes quando se fala em toxoplasmose no mundo, o Dr. Cláudio Silveira, que é médico, como falamos, faz parte de uma rede internacional de estudiosos e pesquisadores desta bactéria. É um prazer falar com o senhor.
Da mesma forma, é um prazer para mim estar aqui. É um local que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito contato com por várias pessoas que eu conheço e trato, e próximo de nós. E eu estou aqui por um motivo, porque eu achei que eu poderia, de uma certa forma, ajudar um pouco. Porque eu tive a oportunidade de acompanhar o maior surto até o momento, na década do ano 2000, em Santa Isabel do Ivaí, onde 600 pessoas tiveram toxoplasmose, e eu acompanhei desde o início e fiz exames periódicos, então eu tive essa experiência. Agora acompanhei de longe, também orientei de algumas coisas em Santa Maria, mas não participei da orientação e nem da forma como eles trataram, mas acompanhei. E agora surgiu esses casos aqui em Lagoa Vermelha e me pareceu adequado orientar. Por quê? Porque existe uma forma relativamente simples de controlar e evitar que as pessoas tenham pânico e também que às vezes fiquem pedindo, preocupadas em ter muito remédio. Eu quero tomar remédio. Cuidado com o remédio. Remédio a gente usa, mas o nome, ele remédio usa-se na dose suficiente, o menor tempo possível, para não causar um dano para os pacientes. Então, a gente se apavora e começa a usar os protocolos clássicos, usam medicações que são tóxicas. Eu tive a oportunidade de comentar quando na exposição, tem pacientes que vão ter problemas, tem que ter cuidados, porque avaliar o sistema imunológico dos pacientes, avaliar pessoal cada caso e usar o mínimo possível por um tempo limitado, para evitar que você tenha um dano maior pelo tratamento do que pela doença. Esse protozoário tem que ter um cuidado. Às vezes ele pode ter um comportamento diferente. Nós não sabemos aqui, nós não tivemos oportunidade de estudar qual é o tipo de toxoplasma que nós estamos tendo aqui. Porque existem estudos de DNA, estudos em que você define o tipo de cepa de parasita. A gente trabalha com um laboratório de St. Louis, nos Estados Unidos, o Dr. David Sibley, onde a gente faz a análise de algumas amostras, e nós já tivemos oportunidade de estudar amostras de pacientes lá da região de Erechim. Estudamos mais de 249 pacientes. Enfim, existem esses estudos aqui, ainda, por ser muito, muito, está começando agora, a gente não sabe diante do que a gente está. E eu estou tomando conhecimento agora de alguns casos. Então eu achei importante vir, primeiro para mim também como curiosidade científica, isso é uma coisa que a gente gosta de ver, mas também porque eu poderia de alguma forma contribuir. Uhum. De que forma? Mostrando para os médicos, para os pediatras, que a gente pode tratar com certo, assim, com uma parcimônia, assim, cuidar um pouquinho, e esses pacientes vão estar protegidos, e as chances de que eles venham a ter complicações tratadas dessa forma são pequenas. Esses pacientes vão evoluir bem, e é o que me parece. Principalmente não é questão de alarmar as pessoas. Eu vivo em Erechim, onde 80% da população, de 70% a 80%, tem população adulta, 80% tem toxoplasmose, e nós não temos 80% da população doente, pelo contrário, é um número pequeno. Mas esse número pequeno que vai ter a manifestação da doença, não só o sinal que adquiriu, esse merece um cuidado com toda a atenção para evitar as complicações.
Doutor, o senhor apresentou esses dados que são novos para a gente aqui em Lagoa Vermelha, e justamente dessa porcentagem que o senhor colocou. Se a gente levar em conta todas as idades, então, dessa população de Erechim, 76% da população teria, então, esse protozoário, como o senhor falou, teria esse parasita. Um terço da população mundial também tem toxoplasmose. O que então caracterizaria um surto dessa doença, doutor?
Se você tem que ter uma curva base, por exemplo, se na, só para em Erechim, né, quando eu falo Erechim, abrangeu Barão de Cotegipe, Baliza, Gaurama, as cidades em torno. Nós partíamos da praça de Erechim, do centro, tínhamos um raio de 20 quilômetros e sorteamos as casas. Foi um estudo aleatório que a gente chama. Então, na verdade, eu falo Erechim porque era a região de Erechim. E então nessa região que a gente teve, e lá foi 76% do número total, incluindo crianças. Quando você faz uma separação e usa população adulta, chega a 80%. E aí quantos têm problema? De novo, 17% da população geral teve alguma lesão no olho, 17%. E quando você vai para a população adulta, chega a 20%. Que vai ter problema nos olhos, que é um pouco diferente você ter o contato e ter o problema nos olhos. Então, o que que muda? A sua pergunta agora em específica. Quando você quer saber se você tem... Se eu, lá em Erechim, se eu tenho dois casos por semana vindos de Erechim, que vem pro meu consultório com doença aguda, eu posso ter 10 porque eu vejo de outras regiões, mas daquela região tenho dois casos por semana e, de repente, eu passo a ter, em vez de dois, eu tenho 10 casos. Aí alguma coisa está acontecendo. Porque aquele número básico existe em todo mundo, existe em todo o Rio Grande do Sul. Então a gente tem que ter um número, teremos que ter um número, uma estatística do que acontece na rotina. Há 2 anos, por exemplo, você tem uma média de 5 casos por mês, e de repente você passa a ter 20, 30 casos, aí você tem um surto.
Esses números que Erechim apresentou, doutor, eles chamaram a atenção da comunidade acadêmica do mundo inteiro, né, que estuda então a toxoplasmose. O que que pôde se apurar e que foi apontado então como a causa para que 80% dessa população tivesse a toxoplasmose? Quais são os hábitos então que levaram a esse alto número de incidência desse parasita em Erechim?
Então vamos de novo. Eu falo Erechim porque é onde eu trabalho. Eu atendo pacientes que vêm lá da Cascavel, Pato Branco, vêm para São Miguel do Oeste, vêm para Concórdia, Chapecó, vai para Erechim, atravessa o rio, vai para Erechim, vem para Casca, Amaral, vai a Bento Gonçalves, Caxias do Sul. O que que tem em região, essa região que eu descrevi? É a colonização italiana. Qual é o italiano que não tem no seu quintal um porquinho e que ele não faz salame? A maioria faz. E quando que ele come? Todos os dias. Existe o hábito da colonização italiana de consumir. Nós temos uma festa até aqui em uma cidade próxima aqui, acho que é Amaral, temos uma festa do salame que eles falam. Salame é uma comida ótima, é excelente. E a ideia que a gente tem é que o hábito de consumir esse salame, se ele for produzido fresquinho, recente, ele pode ter o toxoplasma. E essa população come isso diariamente. E é possível que hoje, como a gente já está há 30 anos falando isso, já tenha mudado o perfil. Na época o perfil era esse. Hoje as pessoas continuam comendo salame, mas elas sabem que elas têm que congelar essa carne por 3 dias, elas põem no freezer, isso a gente orienta, tá, saiu na imprensa, como está saindo agora, e tem folhetos. Há 30 anos que a gente fala isso. Então, a gente sabe que a carne, se for congelada por 3 dias, você pode comer, você faz um salame fresquinho, pode temperar, pode pôr sal, põe todos os condimentos, não é, às vezes não é suficiente. Mas se você congela por 3 dias, tira do freezer, ele já não contamina. Então você vai consumir a mesma carne, com uma segurança, mas você não está provando na hora de fazer. Então é outro hábito. Você pega a carne crua, mata o porquinho às 6 horas da manhã, às 10 da manhã você está fazendo a massa e você prova para ver se está bom de sal. Aí sim, você está tendo uma chance maior de contaminar. Então o que a gente procurou fazer? Ensinar essas pessoas a continuarem fazendo o seu salame, mas terem os cuidados para não... E não deixar, porque as crianças ficam em volta às vezes, e criança adora provar isso. E elas são vulneráveis. Então, essa é a situação de Erechim. Na época, a gente até hoje, se você repetir esse estudo foi feito na década de 90, a gente talvez tivesse uma mudança do perfil, porque tem surgido muitos casos, porque a transmissão pela carne é pelo cisto. Hoje o cisto é que está na moda, e não é moda porque, moda é a maneira de dizer, quer dizer, porque é o que tem acontecido em vários locais. E aí o cisto talvez esteja também lá, mas envolvido na transmissão, mas teria que ser feito um estudo novamente igual aquele em que veio um pesquisador. Na época ele era foi binacional, era a Fogarty dos Estados Unidos, o CNPq do Brasil, Escola Paulista do Brasil, o NIH, era um grupo grande que se fez um estudo, foi o único estudo no mundo com essa amplitude. E aí virou, Erechim virou o centro, o lugar que tem mais toxoplasmose no mundo por causa disso. Em termos, é o lugar que tem muita e que foi feito um estudo. E por causa disso os estudos foram se seguindo. Erechim hoje está no mapa da toxoplasmose, porque isso serviu de referência para várias coisas, inclusive as condutas usadas de tratamento, de prevenção, muitas delas mudaram a partir de Erechim. Esse estudo nos trouxe uma informação boa, mas lá, de novo, inicialmente, diferente do que tem ocorrido agora nesses surtos que a gente tem visto, como esse de Santa Isabel do Ivaí, em que a água lá mais seria pelo consumo de carne.
Doutor, o senhor então falou desses hábitos alimentares, dessas regiões que têm colonização italiana, mas também o gato, o animal, ele é muito apontado como um dos multiplicadores e um dos responsáveis então por esses casos de toxoplasmose. O senhor também mostrou alguns dados relativos justamente a esses casos em que o gato é quem transmite. As fezes do gato, elas contêm então esse protozoário.
Esse protozoário
que transmite.
O cisto é o nome da forma que o gato elimina nas fezes.
Esse ocisto. O cisto. E o senhor trouxe então a duração que esse ocisto ele tem no meio ambiente. 2 anos, então, né? Algo que oferece esse perigo de ser contraído por algum ser humano por 2 anos.
É, e por isso que ele é um parasita, que um terço da população mundial tem esse parasita. Porque ele sabe como se multiplicar, ele sabe como se espalhar, ele é um parasita muito aparente, entre aspas, muito esperto. Ele tem várias características em que ele cria um ambiente que favorece a ele. Porque o que ele quer fazer? Ele quer se multiplicar no intestino dos felídeos e do gato. Então ele cria situações em que ele vai ter acesso ao intestino, é uma área específica do intestino do gato, e é só o gato mesmo, é gato e felídeos, né? Você pode pegar, o pombo transmite, o papagaio, não, é o gato. Então o gato, ele é responsável aí. Só que tem um problema, não é todo gato que tem. Pelo contrário, aquele gatinho de casa, criado a Todd, um gatinho que come ração, que não come rato, esse gato não vai ter a toxina. Quem vai ter? O gato que come a sua caça, o gato come carne crua, aí ele pode fazer. E em geral é o gato filhote. A gente considera até os 6 meses de idade a fase de maior risco do gato ter a toxoplasmose e contaminar o ambiente. Então as gatas com ninhadas é que começam a merecer mais atenção.
E aí quando há um surto em que a água está contaminada, ela está contaminada por essas fezes dos gatos, doutor?
Isso. Esse é o trabalho que eu mostrei aí, que eu ofereci para o pessoal até. É um trabalho recente agora. Não, se sabe isso há muito tempo. É que houve um estudo agora em que se fez um mapeamento aí desse tal de ocisto, que ele está presente, por exemplo, na terra. Se você vai ter na horta, se você vai contaminar, o gato elimina as fezes, enterra na horta, você vai comer uma cenoura, comer uma alface, e não tiver bem lavada, você vai se contaminar. Se uma criança cai no chão, a criança pega uma fruta e não lava, enfim, ele contamina o ambiente ali, o solo. E a água, claro, o problema da água é que ela se espalha de forma muito fácil. Então, você tem água, lá em Santa Isabel, eram 10 mil habitantes na cidade, 6 mil na área urbana. 600 pegaram a doença, porque a água chega na sua casa de forma muito fácil, e você vai usar, você não precisa nem beber, você pode beber água de outra fonte, uma água mineral, mas você vai lavar o seu alimento, você vai tomar banho, você vai usar água para outras coisas. Então a água hoje em dia, por muitos motivos, a água hoje é chave, a gente tem muitos cuidados com a água, e o sistema de filtro para a água, ele tem que ser um sistema especial, que ele tem que filtrar menos de chega a 10 micras a forma do ocisto, a outra forma menor chega a 4 micras. Se ele pegar uma micra, é o ideal. Então, filtros que não deixem passar esse tipo de esse tamanho de partículas são filtros eficientes, mas são filtros que você não pode ter ele numa distribuição. Aí as companhias de água vão ter que se adequar hoje em dia à qualidade da água, em várias, inclusive em eles descobrirem uma forma de filtrar para que eles não que essa água seja distribuída de forma segura, que na maioria das vezes talvez ocorra, mas quando a gente vê surtos que ocorrem, a gente passa a pensar, então, já que você não pode fugir, porque gato existe, você não vai conseguir, e você nem deve eliminar, os gatos merecem continuar onde estão, o gato não é o vilão, ele é o seu ciclo natural, mas o que nós temos que cuidar é a nossa higiene e cuidar da nossa água, deixa o gatinho onde ele está, porque você não vai conseguir. O gato é importante, em fazendas ele controla os roedores, controla os ratos, ele faz parte, o gato tem o seu papel aí. Mas por coincidência também não dá para dizer que não é ele, porque o ciclo do parasita é feito no intestino dele.
Tá certo, em alguns casos bastante específicos há esse agravamento, né, da toxoplasmose, ela pode levar à cegueira e também a outros danos à saúde humana. Professor, quais seriam esses?
Os casos de cegueira, eu que trabalho com clínica de toxoplasmose, eu vejo diariamente pacientes perdendo visão de um olho, eventualmente dos dois. Ele não é aquele cego que fica, que não enxerga nada. Ele enxerga, por exemplo, 5, 10%. Ele tem, mas ele tem cegueira legal. No Brasil, se você tiver menos de 10%, de visão que se chama, tem uma escala, em torno de 10 a 15%, se você tiver essa visão no melhor olho, você é considerado ter cegueira legal. Ele leva a esse quadro, mas a pessoa caminha, faz vida aparentemente normal. Claro que ela não pode tirar uma carteira de motorista, ela tem umas limitações. Mas esse é o tipo de cegueira que a toxoplasmose costuma causar. Eventualmente, claro, se o paciente não for tratado de forma adequada, pode perder completamente a visão. Também aí é mais raro que aconteça. E aí vem a segunda etapa. O olho a gente examina, a gente vê, consegue fazer um diagnóstico mais clínico, assim, mais preciso. Só que a toxoplasmose, ela pode atingir qualquer órgão. Você tem pacientes que têm sistema nervoso central. Se ele for imunocomprometido, então, mais severo. Mas mesmo os imunocompetentes podem ter sintomas menores em que ela atinge qualquer parte do corpo. Então você vai ter que acompanhar. Hoje existem estudos já tentando avaliar modificações de comportamento. A gente sabe que o toxoplasma aumenta uma substância que chama dopamina. Ele eleva essa dopamina. E essa elevação modifica o comportamento. De várias formas. Algumas crianças ficam mais ativas. Aparentemente, mais tem estudos que mostram que os universitários norte-americanos que têm dopamina alta por toxoplasmose são mais empreendedores, aparentemente bom, mas os que têm um nível altíssimo fazem esquizofrenia, que é uma doença grave. Então, tudo tem o seu nível aí, mas ela pode causar, ela pode atingir o corpo inteiro. Tem pacientes que têm a doença que precisam ser internados, que vão para o hospital, porque eles têm febre, pode ter uma pericardite, pode atingir o coração, pode atingir o pulmão, pode o fígado, qualquer órgão pode ser afetado. A gente fala muito do olho, porque o olho é a predileção inicial, mas ele é um parasita que vai para o sangue e se espalha pelo corpo inteiro da pessoa. Na maioria das vezes, só para não assustar de aí, falar da informação, é uma gripe. A pessoa tem dor nas pernas, pode ter uma febre, tem uns gânglios cervicais principalmente, qualquer cadeia ganglionar, isso pode ser inguinal, axilar, pode ser atingido, mas principalmente a cadeia cervical é atingida. Então essa é a regra do toxoplasma. E na maioria dos casos, de novo, para não ele não vai levar. São alguns casos que, bom, você perguntou se alguns comprometem, são severos? São. E eles levam à cegueira? Sim. Então, toda doença que potencialmente leva à cegueira merece esse cuidado.
E esses casos em que a pessoa acaba morrendo em função dessa doença, doutor, qual é então a parte do organismo que é afetada que causa a morte?
Morte, em geral, é em imunossuprimidos. E hoje, os imunossuprimidos, pacientes que têm AIDS, por exemplo, já não morrem porque eles têm os coquetéis, as drogas que dão suporte já estão muito mais eficientes.
Então, para a gente entender, início, tem que haver uma
imunossupressão. Você tem, por exemplo, um paciente que faz transplante cardíaco. Esse paciente vai receber um imunossupressor. Existe um caso famoso até de um paciente que ficou cego, porque não se deram conta e usaram imunossupressor. E ele teve, quando recebeu o coração, ganhou de presente um toxoplasma junto, e aí terminou comprometendo. Se o paciente é imunossuprimido, ele vai poder morrer. O imunocompetente é extremamente raro.
Tem essa soma, então, de dois fatores, isso, digamos assim, né? Não é só a toxoplasmose, tem que ter um agravante ou alguma outra situação.
O paciente, sei lá, tem um câncer, faz um transplante, ou tem HIV, esse tem um risco de... Agora, a morte não é uma coisa frequente, nem nesses casos hoje, porque hoje existe um tratamento adequado para pacientes com câncer, existe um tratamento já melhor para pacientes com AIDS, existe os transplantados hoje já faz parte do paciente que vai fazer transplante fazer esse exame prévio. Então, ele não leva à morte, de uma maneira geral. Mais 99%, 99,9%, não sei te dizer o número, mas você não vai pensar em morte de um paciente, você vai pensar em complicações. Quais? A lesão ocular, aquela dor nas pernas, dor no corpo, e mesmo que ele tenha esse quadro clínico que eu falei, o paciente vai ter uma pericardite, uma pneumonia, ele vai tratar e ele vai controlar, porque ela tem resposta. É uma doença que o tratamento funciona parcialmente, né? Ele controla, ele só não elimina de forma definitiva. Aí é outro, o parasita, ele se insista. Quando você ataca o parasita, ele é esperto, ele se fecha na casinha dele, e que chama cisto. E aí ele fica dormindo um tempo. Dali um pouco, a pessoa tem um estresse muito forte, é submetido a alguma coisa que baixa. O estresse que a gente chama-se distresse. Aquele que é contínuo, a pessoa se debilita. Aí aquele tóxico que estava lá latente rompe e dá uma complicação. Então não vamos falar em morte, vamos falar em complicações dessa forma, acho que fica mais adequado.
Doutor, para a gente falar então do tratamento e também dessa prevenção, o senhor falou que tanto na prevenção quanto no tratamento, talvez o uso de medicamentos deve ser repensado.
Isso. Então, eu vou te contar uma história. Eu fui há muito tempo, há vários anos, eu fui num curso em que participou um médico que chama Miles Stanford. Ele é um inglês extremamente inteligente, ele é brilhante, ele dá aula no mundo inteiro. E esse doutor Miles me mandou, antes do congresso, ele já me procurou, porque ele sabia que eu trabalhava com toxoplasmose, me mandou a sua aula, e eu estranhei o que ele tinha na aula dele, mas ele foi muito claro, me mandando qual era a posição dele, e nós nos encontramos, foi em Bogotá, isso num curso que teve na Colômbia, e esse doutor, esse inglês, esse Miles Stanford, começou a aula dele dizendo assim: nós estamos envenenando nossos pacientes. Eu achei um exagero, na época achei horrível, na época, e questionei ele depois da aula, e eu disse: mas então como é que o senhor faz se você tem um paciente com a doença assim no consultório? Ele disse: não, no fim eu termino usando o que a gente usa porque não tem alternativa, mas eu acho que esses tratamentos são muito tóxicos. E eu na época disse: ah tá, ele disse, terminou se entregando e dizendo que ele termina fazendo como nós, porque a gente faz o que é possível. Só que agora, muitos anos depois, eu vi que ele não estava tão errado assim. Eu hoje já não tenho a ideia que eu tinha na época. Eu acho que de uma certa forma nós estamos envenenando eles, porque nós não temos. Então nós estamos tentando usar um veneninho por tempo mais curto e escolher dentre esses venenos, entre aspas, que são os medicamentos, escolher os menos agressivos e tentar controlar a doença fazendo outra coisa. Hoje em dia a medicina já não é, você tem uma doença, você não vai, ah, eu vou jogar um alto nível de antibiótico, vou matar uma bactéria, vou resolver. E se você der um suporte para o paciente melhorar a sua saúde, melhorar a sua alimentação, melhorar os seus elementos que melhoram a imunidade, muitas vezes você termina controlando a doença com muito pouco medicamento. Uhum. Tem várias coisas sobre medicamentos que a gente às vezes usa medicamento mais do que o que a gente precisa. Então aí volta a história do Dr. Miles Stanford. Às vezes você tira um medicamento de um paciente que vem tomando e ele tem melhora. Agora existe uma conduta em medicina, você pega pessoas idosas que estão em fase terminal, o cara toma 10 remédios, e aí você tem, não, existe uma conduta que diz assim, vamos ser mais camarada com ele já está na fase terminal, a gente sabe que o médico já achou que ele vai ter meses de vida, vamos tirar ele do sofrimento, tira ele de tanto remédio, dá um suporte para que ele não tenha dor, para que ele durma bem, e vamos tirar os remédios. Isso está se fazendo. Em São Paulo existem hospitais que fazem isso. E as pessoas levam seus familiares já idosos, sei lá, 80, 90 anos, que tomam 10 remédios e tiram. E está acontecendo uma coisa. Alguns casos, a surpresa é que quando eles tiram aquilo, eles terminam tendo uma resposta. Quer dizer que aquele mesmo remédio, que era necessário, estava tudo certo, mas quando você tira, a pessoa tem uma resposta, que o corpo começa a se defender e daqui a pouco tem uma melhora relativa. Claro, ele não é. Então, a gente tem que ter. É parcimônia a ideia. Usar com cuidado e cuidar com o que se usa. O rim é muito sensível a algumas medicações. Pacientes que tomam. Você pode fazer a diferença entre o que é medicamento tóxico e o que é um suporte. Se eu der para um paciente uma alimentação adequada, um suporte com alguma vitamina que ele precise porque apresenta deficiência, eu estou dando um remédio, mas é um remédio que não tem os efeitos colaterais de uma pirimetamina ou de uma sulfa, tipo um Bactrim ou seja qual for a outra sulfa, que atua no toxoplasma. Então, esse é o que deve ser cuidado, é aquele mais específico, ou antibiótico, tem 10 antibióticos que se usa, usa clindamicina e usa azitromicina, medicamentos que funcionam para toxoplasmose. Agora, eles podem dar, a clindamicina, por exemplo, você pode ter uma colite, uma doença gástrica severa em quem é sensível. Então, isso que a gente está mudando. Hoje em dia, a gente está conseguindo resultados melhores usando menos e medicamentos menos agressivos em dose menor.
Uhum. E o senhor falou também mudando alguns hábitos alimentares, né? O senhor chegou a ter acesso aos procedimentos que foram tomados tanto pela escola em que aconteceram esses casos de toxoplasmose quanto ao procedimento médico que foi tomado com esses pacientes, doutor?
Eu tive a oportunidade de ver alguns casos e ouvi rapidamente hoje o relato dos colegas e me parece que está adequado. Eu acho que, e isso foi um dos motivos que eu vim para cá. Eu fiquei com medo que daqui a pouco vamos estipular um protocolo padrão, vamos dar altas doses de, vamos pegar 1 miligrama por quilo de peso desse tal de Darapin, que é uma droga que a gente usa, você pode usar para cada criança, vamos dar sulfadiazina, vamos dar ácido folínico, cuidado. Isso que se for, esse é um tratamento padrão. Não é, as pessoas não são iguais. Tem que ser um tratamento personalizado. Então aqui, claro, a conduta que eu ouvi está adequada. Cada paciente recebe o que precisa, está recebendo. Me parece que é um quadro que daqui a pouco vai passar esse surto. As pessoas que tiverem que ser tratadas vão ser tratadas, vão ser acompanhadas. Não é uma coisa que esteja preocupando. Claro que eu não tenho acesso à parte epidemiológica para saber como é que vai evoluir. Isso até é uma coisa que eu vou acompanhar agora, porque a gente está em contato com o pessoal daqui. A gente não, talvez ele possa até ser limitado ao que aconteceu. E esses casos que eu vi estão sendo tratados de forma adequada.
Mesmo que eles aumentem, então aumentem o número desses casos, a população deve ficar tranquila com relação à doença.
Com certeza. Essa doença é uma doença que tem tratamento, tem um controle, e a atenção que se tem aqui é a que se espera. Então, me parece que não é questão de alarmar ninguém com isso, e sim de tratar de forma adequada.
Doutor, a gente agradece a sua generosidade em conversar com a rádio e parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí ao longo da sua carreira. Muito obrigado.
Obrigado pela atenção de vocês. É muito importante o papel de vocês. Vocês passam essas informações para os pacientes. Eu lá na minha região falo eventualmente com a imprensa, e a gente sempre busca exatamente o que eu falei. Ensinar as pessoas como elas podem ter as medidas de higiene e se proteger.
Tá certo. Conversamos aqui com o doutor Cláudio Silveira, que é uma das autoridades mundiais em toxoplasmose e que esteve em Lagoa Vermelha palestrando sobre a doença.
Ricardo Silva, para a tua rádio.